Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a terceira sessão ordinária do terceiro período legislativo da nona legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia Sagrada encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dobias.
Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos. Minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Viva minha alma e louvar-te-á. Ajudem-me os teus juízos. Desgarrei-me como ovelha perdida. Busco o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos.
Agradeço a vereadora Marta e solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo número 092-2019, referente ao ofício número 0152.
Processo número 092-2019, interessado Secretaria Municipal de Saúde, assunto. Ofício número 052-2019, SMS-GS, encaminhando o relatório das atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde no mês de janeiro de 2019.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo número 103-2019, referente ao ofício número 009-2019 do SISMUJ.
Processo número 103-2019, interessado SISMUJ MT. Assunto ofício número 009-SISMUJ 2019, solicitando cópia do projeto de lei complementar número 001-2019, que altera a lei complementar número 068-2009, dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação pública básica do município de Juara, MT. Excelentíssimo senhor Valdir Leandro Cavicchioli, presidente da Câmara Municipal de Juara, MT. Assunto, solicitação de cópia. Excelentíssimo senhor. O SISMUJ MT, Sindicato de Servidores do Município de Juara, entidade de primeiro grau na apresentação federativa, filiado à FESPMT, Federação Sindical de Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, e à CSPB, Confederação de Servidores Públicos do Brasil, serve-se do presente instrumento para solicitar de Vossa Excelência a cópia do projeto de lei complementar número 001-2019, que altera a lei complementar número 068-2009, dispõe sobre a carreira dos profissionais de educação pública básica no município de Juara e requer ainda que qualquer alteração no PCCS seja encaminhado cópia a esta entidade sindical. Sendo que tínhamos para o momento, desde já agradeço sua atenção e aguardamos resposta. Atenciosamente, Edna Benevides de Souza Lima, presidente do SISMUJ MT, gestão 2015-2019.
Passa a mão ao primeiro secretário para a leitura do processo 102-2019, referente ao ofício 002.
Processo número 102-2019, interessado ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Municipal. Assunto, ofício número 002-2019, CDM. Solicitando que antes da aprovação pelo Legislativo dos Projetos de Lei Municipais número 042-2018 e 045-2018, realize a emissão do parecer do Conselho de Desenvolvimento Municipal. Excelentíssimo senhor vereador Valdir Leandro Cavicchioli, presidente do Poder Legislativo de Juara MT. Assunto, loteamentos em tramitação no Poder Legislativo. Senhor presidente, preliminarmente, sirvo do presente para cumprimentá-lo cordialmente e nesta oportunidade aproveito para expor o que segue. Está tramitando no Poder Legislativo os projetos de lei municipal número 042-2018 e 045-2018, que tratam de aprovação dos loteamentos urbanos Jardim Cairós e Jardim Portal do Sol. Saliento que, para dar andamento na análise e aprovação dos referidos projetos, foi solicitada a aprovação do Conselho que alguns pontos dos loteamentos estavam diferentes da legislação municipal. Antes da aprovação pelo setor de engenharia, porém, não foi solicitada ao Conselho a análise final da aprovação dos loteamentos. Diante do exposto, como acordado na última reunião do Conselho, solicito a Vossa Senhoria que seria prudente, antes da aprovação pelo Legislativo, a emissão do parecer do Conselho de Desenvolvimento Municipal, até para respaldar os membros das comissões que estão analisando referidos loteamentos. Na certeza que estará analisando essa solicitação, antecipadamente agradeço. Atenciosamente, Rosana Martins Silveira, presidente do CDM.
Passa a nome, primeiro secretário, para a leitura, o processo 088-2019, referente ao ofício circular 001-2019.
Processo 088-2019, interessado, UNEMATE. Assunto, ofício circular número 001-2019, convidando para colação degrau no centro de eventos, Dr. Geraldo, dia 19 de fevereiro de 2019, às 19 horas.
Passa a nome, primeiro secretário, para a leitura, ofício 029-2019, gabinete do presidente, 2019.
Ofício 029-GP 2019, de 1 de fevereiro de 2019. Ilustríssima senhora Edna Benevites de Souza Lima, presidente do SISMUG Juara MT. Ilustríssimo presidente, venho por intermédio desse ante ao relato do vereador Heraldo Francisco Alves, Heraldo Marquito, na sessão ordinária do dia 4 de fevereiro do corrente ano, onde o mesmo faz a seguinte afirmação, conforme trecho abaixo, transcrito. Encaminhei três ofícios a funcionários desta casa, um para o servidor Claudemir, outro para a servidora Selma, outro para a servidora Sandra, informando este vereador mensalmente a relação do ponto eletrônico contendo os horários de entrada e saída dos servidores contratados e efetivos. A gente tem bastante reclamação, principalmente do pessoal do SISMUG, pessoal da garagem, onde há total diferença entre o pessoal da garagem e da Câmara não cumprir o horário certo. Desta forma, solicito a Vossa Senhoria que remeta a essa presidência quais foram as reclamações, indagações ou denúncias relacionadas aos servidores públicos da Câmara Municipal que não estão cumprindo horário ou chegando atrasado para exercício de suas atividades, bem como, se possível, informar as pessoas que estão se dirigindo a este sindicato para registrar essas possíveis reclamações. Outra assim, informo que a presente solicitação deriva-se com o escopo de sanar quaisquer dúvidas ou indagações infundadas relacionadas à Câmara Municipal, uma vez que esta presidência impreterivelmente norteia-se pelos ditames das legislações vigentes. Certo de vosso atendimento e com vista de não cercear o exercício da vereança, fixo o prazo de 5 dias para a resposta do presente expediente e colho da oportunidade para levar protesto de estima e distintas considerações. Atenciosamente, vereador Valdir Leandro Cavicchioli, presidente.
Passa a nome, primeiro secretário, para a leitura, ofício 012-2019 do SISMUG.
Ofício 012-SISMUG 2019. Excelentíssimo senhor Valdir Leandro Cavicchioli, presidente da Câmara Municipal de Juara. Assunto, resposta ao ofício 029-GP 2019. Excelentíssimo senhor, o SISMUG MT, Sindicato de Servidores do Município de Juara, entidade de primeiro grau na apresentação federativa filiada à FESP MT, Federação de Sindicatos de Servidores Públicos e do Estado de Mato Grosso e a CSPB, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, ao cumprimentar Vossa Excelência, venho por meio deste, em resposta ao ofício número 029-GP 2019, informar que em momento algum esse sindicato foi procurado por servidores indagando sobre o ponto eletrônico dos servidores desta casa. Informa ainda que essa entidade sindical jamais procurou nenhum vereador com tais indagações. E ratifico que se acaso foi feita qualquer afirmação usando o nome do SISMUG MT, sem o devido ofício, assinado por seu presidente ou qualquer membro da diretoria executiva dessa entidade sindical, que o mesmo seja desconsiderado. Sem mais para o momento, aproveito e ensejo para externar elevadas estimas e considerações. Atenciosamente, Edna Berevich de Souza Lima, presidente do SISMUG MT, gestão 2015-2019.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereadora Uliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes, boa noite. Encaminhei um ofício para a prefeitura solicitando que fosse feita uma faixa de pedestre ali entre a Gráfica Alvorada e a Clinderme. A pedido dos próprios comerciantes, tem a escola 100 ali próximo, né, então o movimento de crianças é bastante ali. E os comerciantes têm visto que a qualquer momento pode acontecer algum acidente. Também encaminhamos outro ofício, eu, vereador Léo Boy, Flávio, João Batista e Francisco Valtênio, pedindo para que a prefeitura possa ceder um letrista para fazer a pintura da fachada da feira. Né, os feirantes eles vão adquirir a tinta, né, então pedindo somente a cedência desse servidor. E já falar aqui, senhor presidente, sobre a questão da ponte do Araputanga, que até que enfim o pessoal está lá mexendo, a ponte esteve interditada esse final de semana, né, não sei se voltou hoje, mas passou o final de semana interditada, então agradecer o prefeito e o secretário. Boa noite, obrigado.
Próximo vereador, vereador Chico Dondé.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, fazer algumas indicações verbais. A primeira delas, até solicito a vereadora Uliane para estar assinando juntamente, seria a prefeitura fizesse a recuperação, né, o reparo na iluminação na Avenida Rio Arinos, do trecho próximo da Crivale, um local bastante escuro, que também nesse horário, né, é onde tem o deslocamento dos alunos que vão para as faculdades, tanto Nemate como Agis. Outra indicação que eu estou fazendo, queria que a vereadora Uliane, vereador João, vereador Léo, vereador Flávio, vereador Hélio Castão assinasse junto comigo, seria solicitando que a prefeitura desse prioridade na questão do tapa-buraco, vai iniciar agora, né, do tapa-buraco dos asfaltos, mas desse uma prioridade ali na saída do Jaú, visto que ali também tem a questão de um tráfego muito grande, né, e tem uma escola, né, da Uri Riva, então a gente queria um apoio do poder público. Outra indicação, queria que o vereador Léo, vereadora Uliane assinasse junto comigo, seria a questão da limpeza da Avenida Rio Arinos, né? A gente precisa de limpeza em todas as avenidas do município e nas ruas, mas cartão postal nosso, Avenida Rio Arinos, fazer novamente a limpeza, retirada de terra dos canteiros ali e também a nova pintura do canteiro. Era isso, presidente.
Próximo vereador, vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores e a população aqui presente. Eu gostaria de pedir à Secretaria Executiva que fizesse um ofício e pedir também que os meus colegas Salvador, Marquito e Hélio Castão assinem, para que a Prefeitura se organize para a recuperação de uma ponte na linha Pedro Damião. Eu encontrei o senhor Lula, encontrou o Salvador também, e ele nos cobrou que faz mais de 60 dias que tem uma ponte lá, numa situação bem complicada, e até agora não foi nenhuma equipe para recuperação daquela ponte, que é importantíssima para o escoamento da produção daqueles pecuaristas. Também enviei ofício ao Poder Executivo cobrando a instalação do consultório odontológico na UBS Santa Cruz. Nós sabemos que a prefeitura inaugurou a UBS no aniversário da cidade, no dia 14 de dezembro, portanto, já temos aí mais de 60 dias, e até agora nós não temos o atendimento odontológico. E uma UBS só funciona com a sua equipe completa, o que não vem acontecendo na UBS Santa Cruz. Né? Também frisar aqui que desde o dia 31 de janeiro, eu e o vereador Hélio Castão enviamos ofício ao prefeito municipal cobrando o piso da educação, né, 4.17, que é a determinação do MEC para o piso dos professores. 31 de janeiro data o nosso ofício. E, até então, o projeto não chegou nessa casa. Na semana passada, o vereador Hélio Castão ligou para o prefeito esteve aqui na Câmara de Vereadores, pudemos conversar com ele, e ele nos garantiu que esse projeto estaria o mais urgente possível nessa casa. Infelizmente, a nossa última sessão desse mês, o projeto não chegou aqui, né? Mais uma vez, os professores vão estar aí sem receber o piso, que é um direito constitucional desde janeiro. Né? A cobrança foi feita, inclusive, em conversa com o prefeito e o procurador do município, doutor Fábio. Boa noite, muito obrigado.
Próximo vereador, vereador Hélio Castão.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e população aqui presente. Quero aqui agradecer a presença dos profissionais da educação e uma boa noite ao seu Honorindo, à sua filha Ireni, que estão presentes nessa sessão de hoje, e ele que tem o título de cidadão juarense. Seja bem-vindo a essa nossa sessão. E eu quero aqui falar assim a questão, senhor presidente, a questão do piso. Você lembra muito bem que nós tivemos a sessão extraordinária dia 30, mas eu, no dia 14 de janeiro, eu já tinha ligado para o prefeito para saber se o sindicato já havia conversado com ele a respeito do piso. Esperamos até o dia 30 e nada foi passado. Então, no dia 31, após a sessão, nós cobramos, cobrei em tribuna também na nossa primeira sessão do dia 4, mas nós enviamos o ofício. E diante de algumas especulações que havia que diz que o piso nacional de Juara já estava acima. Foi um equívoco de quem informou ao Executivo, que, na verdade, o piso do Estado, que é acima, mas o nosso, do Magistério, está R$ 1.800. E o piso nacional é de R$ 2.557,74. Então, eu venho aqui também nesta noite falar. Aí eu vejo quantas coisas está aqui, né? Um pedido que entra assim de, podemos dizer, de última hora, que o prefeito manda, e manda com regime de urgência. E que nós temos que aqui aprovar com regime de urgência. E o piso nacional, que é lei, que é desde o dia 1º de janeiro, que já devia ser pago na folha de fevereiro, a qual já recebemos e não veio. Então, cobrei dele, ele esteve presente aqui na semana, e já até falei com ele, a data base, não só dos professores, mas todo profissional da educação, a data base é janeiro. Então, nós estamos no aguardo e esperamos, né, que o Executivo mande o quanto antes possível. Sabemos que vai ficar janeiro e fevereiro sem o retroativo, e que é obrigado a estar pagando, né, esta folha, mas infelizmente até agora o projeto não veio. Então, o tempo está acabando. Nas considerações finais, eu tenho mais tempo e posso estar falando. Eu muito obrigado, boa noite.
Próximo vereador, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, solicitei um ofício para encaminhar a Secretaria de Transporte, depois ali da Paranorte, ali sentido a Monte Verde, onde há alguns bueiros que cedeu. Está sem tráfego ali de transporte escolar e também dificultando a passagem das pessoas que utilizam esse acesso. Solicitei o ofício aqui à secretaria que toma as providências e que arrume esses bueiros. E também, senhor presidente, eu fiz uma vistoria hoje lá na equipe do Beto, da Secretaria de Transporte, lá na ponte onde eu mesmo estava arrumando. Verifiquei que no ônibus dele está em péssimas condições, não só o ônibus, principalmente o colchão. Você tem umas fotos aqui do colchão, tudo preto, parecendo carvão. E nesse caso aqui, coloca em risco a saúde dos funcionários públicos. Até lá na ponte do Araputanga, que era a Edna, já para que a gente tome as providências, porque isso aqui é um descaso muito grande para o ser humano. Já basta ver as camas que ele dorme dentro de um ônibus totalmente detonado. E ainda um colchão desse, tudo encardido, preto, vai lá ver o que inseto, o que tem dentro desse colchão, aonde está também prejudicando a saúde dos mesmos. E também verifiquei também a dificuldade deles de ir até a jornada de trabalho, onde muitos foi com seus próprios veículos, onde a secretaria não tinha um carro adequado para levar. Uns foi carro próprio, outros foi de moto. E a gente também, verifiquei também, Salvador, a dificuldade deles locomover até o seu local de trabalho. Precisa aí ser mudado, o prefeito fazer uma análise, onde os próprios servidores, usando seus veículos próprios, gastando do seu bolso, e ainda até trabalhando fora de hora sem receber para estar ajudando o município. Estive lá vistoriando e estou fazendo essa cobrança que o prefeito, com urgência, faça o pedido desses colchão. Também quero agradecer o presidente da Câmara por ter me enviado alguns pontos de servidores dessa casa. Amanhã estarei, não deu tempo de estar analisando, mas depois de analisar eu vou tomar as devidas providências. Só isso, muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, população presente, boa noite. Senhor presidente, reforçar o pedido que foi feito da vereadora Uliane sobre a questão da feira municipal. A gente precisa sensibilizar o prefeito. Sei que a feira é de cuidado próprio dos feirantes lá, da associação, mas aquela parte, principalmente a entrada da feira, reforçar aquela calçada, tentar fazer uma mão de obra com a prefeitura, uma ajuda ali, questão da pintura, manutenção da feira, porque é um ponto da cidade que é muito visitado, pessoas frequentam, e a gente precisa fazer as adequações. Essa é uma solicitação também para reforçar o pedido. Estive visitoriando também a estrada de Breia Norte, a estrada que liga Postinho, dificuldades também para os produtores lá, a prefeitura está fazendo trabalho de recuperação de bueiros, aterro, e a gente está solicitando manutenção e indicação também. Também indicar, junto com o vereador Marquito, que ele falou a questão da Araputanga, a estrada está calamitosa mesmo, precisa de recuperação, esgotamento de poça, acesso das pessoas que fazem os transportes lá, dificultoso, subidas de top lá. A gente pôde constatar realmente a questão do pessoal trabalhando lá na recuperação de pontes, a dificuldade que eles têm, faltou um equipamento lá, não tinha como vir na cidade, então a gente precisa melhorar essas questões aí. Outra questão, pedir para o executivo a aplicação, o serviço de aplicação de aplicativo nos celulares aí, que não tem muita dificuldade hoje em dia para fazer esse programa. O cidadão ter todas as condições de ter no celular dele as informações do executivo. Poder consultar a questão de IPTU, consultar a questão da farmácia municipal, questão de agendamento de consultas. É um programa fácil de desenvolver, fácil de instalar, as pessoas têm em mãos todas as informações. Pedir troca de luminária, pedir uma recuperação de um ponto da cidade, ela pode fazer tudo via celular e via programa, que não é difícil. Hoje qualquer cidadão tem acesso fácil à informação. Solicitado presidente dessa casa, senhor presidente, eu acho que não sei se vai dar tempo aqui, mas o ofício vai chegar em vossa senhoria na mão, para que facilite o trabalho nosso aqui no Legislativo, colocar o sistema integrado de computação aqui para a gente na mesa, que eu acho que já tem sistema nosso aqui, que já é o software, né, que já tem aqui já, e ele pode disponibilizar esse serviço para a gente poder acompanhar cada projeto, cada processo aqui, mais fácil poder desenvolver o trabalho melhor na mesa. Eu sei que isso gera custo, o senhor vai analisar essa questão, e eu acho que deveria a gente poder contar com esse equipamento aqui. Outra questão também do aplicativo, mesmo que eu solicitei à prefeitura, o senhor tentar buscar desenvolver para a Câmara Municipal, para os munícipes poder acompanhar o desenvolvimento dos vereadores com mais facilidade. É só isso, senhor presidente. Boa noite.
Próximo vereador, vereador Flávio Valério. Solicito o segundo secretário, João Batista, que assuma a primeira secretaria, e a vereadora Uliane, que assuma a segunda secretaria.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Venho aqui nesse pequeno expediente solicitar da Secretaria Legislativa dessa casa alguns ofícios ao Executivo Municipal. Quero aqui encaminhar ao Carlos Nunes um pedido referente ao Jardim Itália. Já tinha pedido ao prefeito municipal e hoje liguei para ele e estou oficializando ele. Referente ao acesso do bairro Jardim Itália, todo ano é aquela precariedade, nós sabemos que é uma entrada de chão, sai de uma rua de asfalto e sempre corta aquelas ruas, dificulta muito a trafegabilidade das pessoas que ali moram. Ali reside muitas pessoas e todo ano é a mesma reclamação. Então peço ao secretário, o Carlos Nunes, que é servidor público, que dê uma olhada no nosso bairro e, se possível também, dá uma melhorada nas vias urbanas daquele bairro também. São algumas vias não pavimentadas que estão necessitando também de uma atenção maior do Executivo Municipal. Quero também aqui mandar um ofício ao secretário Rivaí referente aos autoleiros da estrada Juara Alta Floresta, principalmente de frente à fazenda Toca da Onça e também à fazenda do Constantino. Existem dois atoleiros ali que as pessoas estão cobrando desde a semana passada. Liguei para o secretário, ele disse que ia resolver o problema. Infelizmente não pôde resolver, teve alguns contratempos esse fim de semana, mas eu espero que nessa semana ele com urgência atenda. Pedi também para que recupere as estradas da Pedreira e da Palmital. Foi um pedido da semana passada do vereador Chico. Vou reiterar aqui o pedido. Chico, Hélio Castão, vou reiterar junto, se vocês puderem assinar, porque até hoje não foram atender também. E pedi ao prefeito também a sinalização das vias, da via Ayrton Senna e da Avenida Rio Arinos, que estão lá sem sinalização nenhuma. É um grande risco para a sociedade que trafega por ali. Não é só pedir também o papel do vereador, já estive pesquisando algumas atas de registro de preços que estão abertas, e principalmente em Rondonópolis, para que a empresa possa vir, que tenha capacidade técnica, possa vir aqui e realizar esse trabalho. Então, acredito que o papel do vereador é fiscalizar e cobrar, mas nós também temos que indicar como pode ser feito o trabalho do executivo. Então, estou aqui, mandei para o prefeito já uma ata de registro de preço, da qual ele está analisando, estou cobrando novamente para que ele sinalize com urgência essas vias. Obrigado e boa noite.
Agradeço ao vereador Uliano, convido o vereador João Rissotti que assuma a segunda secretaria, convido o vereador Fravinho para que assuma a primeira secretaria. Próximo vereador inscrito, vereador João Batista. Convido o vereador Chico para que assuma a segunda secretaria.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Eu só queria fazer um pedido ao Carlos Nunes que está aqui, que dê uma prioridade, faça uma indicação até no meu nome, os vereadores que quiserem assinar junto comigo aí, sobre a ida, a saída e a chegada do Hospital Municipal, um asfalto, a Rua da Feira, que liga o Hospital Municipal. Ali perto do onde, antigo Jeremias Veículo, ali tem umas valetas, Carlos. E ali a ambulância passa todos os dias ali, várias vezes. Então, ali tem duas valetas ali que está sério. Inclusive, o próprio carro do público, ambulância, já bateu o pneu, já amassou roda até ali. E a rua, a outra rua é a rua ali do mercado, a mesma que sobe para o Hospital Municipal, que é do Atacadão Belas Vistas. Os dois lados ali, em frente ao Hospital Municipal. Eu quero pedir uma urgência nesse aí, Carlos, não ver se vê até que a questão, a ambulância passar meio urgente, meio correndo lá e tem que parar com o paciente acidentado ou alguma coisa assim mais, passando mal. Ali eu acho que tem que ser uma prioridade mais. Só isso, vereador.
Agradeço o vereador Chico, convido o vereador João para que assuma, reassuma a segunda secretaria. Não havendo mais matérias nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente. Passa as mãos do primeiro secretário o processo 104/2019, referente ao projeto de lei complementar 002/2019.
Processo 104/2019, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei complementar número 002/2019, que altera a lei complementar número 028/2007, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Juara e da outras providências. Senhor presidente, eu queria ler esse projeto na íntegra, só para a gente saber o teor do projeto. Projeto de lei complementar número 002/2019 altera a lei complementar número 028/2007, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Juara e da outras providências. A Câmara aprova. Artigo 1º. A lei complementar número 028 de 26 de dezembro de 2007, passando a vigorar acrescida do parágrafo 3º ao artigo 32. Parágrafo 3º. A cessão de servidor entre poderes executivo e legislativo municipal será feita mediante ato administrativo da chefia de cada poder, devendo haver concordância entre os poderes e anuência do servidor. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Juara MT, 15 de fevereiro de 2019. Carlos Amadeu Sirena, prefeito do município.
Não havendo mais matéria para o grande expediente, terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Não há vereadores inscritos no livro do grande expediente. Não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo às mãos do primeiro secretário para a leitura. Processo número 104/2019, referente ao projeto de lei complementar número 002/2019.
Processo 104/2019, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei complementar número 002/2019, que altera a lei complementar número 028/2007, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Juara e da outras providências.
O projeto acabou de ser tramitado no grande expediente. O vereador Flávio, primeiro secretário, já fez a leitura. O projeto trata-se de cedência de servidores entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Até porque no estatuto dos servidores a única autorização que tem é cedência do Poder Legislativo e Executivo apenas para as esferas estadual e federal. Então, o Executivo Municipal está nos solicitando essa alteração, que possamos aí, que porventura, se houver interesse dos poderes, pode acontecer essa cedência de servidores entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. E, neste momento, o projeto deu entrada e ele está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei complementar 002/2019, o regime de urgência do mesmo. Vereadora Marta Dopias.
Senhor presidente, nós sabemos que essa cedência já acontece na prática, né? A cedência de servidor do Legislativo para o Executivo. Aliás, pelo que eu sei, vigora há 2 anos. E aí, de repente, o projeto entra nessa casa com regime de urgência. E, para o meu espanto, o projeto do piso, que era muito mais importante para estar aqui hoje, não está na pauta, nem chegou a essa casa. Eu sempre digo, prioridade, né? O gestor, o executivo, tem que eleger prioridades. O que é mais importante? Legalizar uma situação que já funciona na prática, né? Colocar o projeto em regime de urgência, ou enviar o projeto do piso e garantir um direito que é dos servidores da educação desde janeiro. Muito obrigada.
Continua a discussão, o projeto, o regime de urgência do projeto. Vereador Marquito.
Senhor presidente, levando a palavra da vereadora Marta, também fico surpreso desse regime de urgência desse projeto e também, que nem a Marta mesmo falou, por que não o projeto do piso dos servidores? Só isso.
Continua a discussão, regime de urgência do projeto. Vereador Flavinho.
Senhor presidente, nós também concordo com os vereadores. Nós temos que, às vezes, alguma coisa da celeridade, sim, mas tem prioridade, sim. Inclusive, nós aqui, até peguei para falar na consideração final, nós, vereadores, 6 vereadores, encaminhamos ofício, 5 vereadores, perdão, ao prefeito, 6 vereadores, ao prefeito, solicitando também esse projeto do piso do servidor público da educação, e que, infelizmente, até hoje, Marta, é culpa do Executivo Municipal. Se nós pudéssemos fazer o projeto aqui, com certeza estaria já sido feito e estava no pagamento do servidor já, esse acréscimo. Porém, também a necessidade de excedência do servidor que está acontecendo já, claro, com a anuência do servidor e também dos poderes, eu não vejo também um projeto tão complexo, mas tem prioridade sim que nós poderíamos estar analisando aqui mais rapidamente.
Continua a discussão, vereador Salvador Pizzoli.
Presidente, essa questão de cedência, na verdade, está só incluindo um parágrafo, para regulamentar a questão de troca de permuta de funcionário, né? Que hoje não existe. Na verdade, existe um apalavrado, né? Como se diz no português, né? Cedência de funcionário é feita mediante conversa, troca de favores, né? Para lá e para cá. Até esses dias nós tivemos uma polêmica que queriam encaminhar um projeto aqui de um funcionário público, que está morando numa cidade vizinha, e que queria estabilidade nessa cidade, estabilidade em Juara. E depois não voltaria mais para a cidade, que a própria pessoa me falou, que não tinha interesse de voltar para Juara, que estaria já sediado em outra cidade. E ia vir do executivo para cá. Também queriam empurrar o projeto para cá. Para quê? Para que nós decidíssemos essa situação. Como a Marta falou, o professor Castão já falou a questão do piso, eu acho que a administração tem que começar a olhar e atentar essas situações aí. Nós aqui não é jogando confete, nem jogando contra a torcida, nada, empurrando o executivo. Eu acho que o executivo tem que mandar para cá e aproveitar a situação que os vereadores estão aqui para ajudar, porque até agora a gente só vem ajudando, não atrapalhamos em nenhum momento o executivo, desde o seu início do nosso trabalho aqui na Câmara. Vários projetos aqui polêmicos passaram aqui, dificuldades a gente enfrentou, e até hoje nós vem enfrentando dificuldades da cidade. Questão de buraco na cidade, todo mundo olha para nós e pergunta, e aí, meu amigão, o que vocês vão fazer? Questão de ponte caída, questão de problemas, a gente conversa com o prefeito, a situação da cidade em problemas aí a se resolver, e eu acho que nós temos que começar a sentar aqui e resolver problemas que interessam ao município e resolver o problema das pessoas. Não pode deixar as pessoas com aflição de situações, com um papel que chega aqui, e o professor, que é o profissional que tem o seu direito de receber essa questão, ficar nos cobrando de uma questão que é praxe de estar aqui já para se resolver. Então eu sou contrário a esse regime de urgência deste projeto hoje, para que o executivo tome ciência de que nós aqui estamos para trabalhar, para ajudar. Questões importantes para o município. Eu acho outras questões, pode aguardar mais um pouquinho. Sou a favor, sim, de a gente ajustar as coisas, o presidente. O senhor está agora começando, o vereador João terminou, mas a gente precisa ajustar certas situações. Eu sou plenamente contrário a questões que chegam. E nós aqui, ano passado, presidente, o senhor mesmo foi uma das pessoas que falou que não ia votar mais nenhum projeto que chegasse com urgência aqui, a não ser projetos que realmente precisasse. Então, o meu voto já é contrário a essa urgência desse projeto.
Continua a discussão do projeto? Vereador Hélio Castão.
Então, eu já havia falado no começo essa questão de aprovar o regime de urgência. Então, muitas vezes, nós vamos aprovar um projeto. Sabemos que é fácil, Flavinho falou ali agora. Mas eu acho, Flávio, que nós merecemos respeito também da parte do executivo. Então, nós já estamos aqui trabalhando e já tem, a Marta falou, já tem excedência, já acontece. Até eu quero aqui falar com os servidores da educação, às vezes houve até um mau entendimento nesse projeto de lei que causou polêmica, não é, tá? Esclarecendo para a população, principalmente os profissionais da educação que estão aqui, tem um outro projeto que lei, mas não é esse que estava na pauta da sessão, que nós estávamos falando sobre a questão de alteração da progressão de carreira. Então, esse aqui é sobre a cedência de um servidor. É importante isso? Eu, claro, eu acredito que é importante. Nós necessitamos do executivo, o executivo precisa do legislativo, temos que caminhar junto. Mas eu fico indignado mesmo. Eu falei aquele dia essa minha indignação com as coisas que acontecem de forma assim que o legislativo não é respeitado. Nós precisamos, muitas vezes você liga para um secretário, quem faz andar o município são os funcionários públicos. Se as coisas andam mal no município, quem é culpado? Somos nós, servidores, que às vezes não fazemos o serviço de acordo com o que ele tem que acontecer. E muitas vezes nós batalhamos, trabalhamos para ajudar o município, principalmente as escolas. Eu falei na sessão passada, escola dá lucro para o município, porque muitas das coisas que tem dentro da escola são arrecadadas com dinheiro de funcionário ali da escola que desempenham, fazendo festa e rifa para ajudar. Que todos nós sabemos, não é porque agora eu sou vereador que eu vou falar não. não é direito. Sempre cobrei. É direito do poder público dar condições, é direito do executivo dar condições do trabalhador fazer o seu trabalho. De ter o trabalho ali na escola, condições dignas de se trabalhar. Então, agora eu vejo. Gente, não é de agora. O senhor sabe, presidente, que eu falei, que eu já tinha conversado com o prefeito bem antes a questão do piso. Não estou aqui contra o prefeito, mas ele assumiu a cadeira de prefeito. Ele tem a responsabilidade de cumprir a lei. A lei é bem clara. Eu acho que essa lei do piso, ela já deveria ter vindo no final de dezembro, né? Porque é feito o cálculo tudinho em cima do ano de 2018. Então, todo ano é essa briga de aprovar o piso, aí tem de fazer retroativo e continua a briga de sempre. Então, eu comuniquei ao prefeito, não deu a resposta, depois no dia 30, lembro que o senhor cobrou aqui na tribuna, falando, cadê a questão do piso que não veio. No dia 31, eu e a vereadora Marta assinamos o ofício pedindo explicação. E acabou não vindo, como eu falei naquela outra questão. Aí surge conversa, eu não sei quem é a pessoa mal informada que está lá, que o prefeito não ia dar o piso porque o município já estava acima. Opa, para, vamos analisar. Então, eu gostaria aqui de estar colocando isso, que os pingos têm que ser colocados no i e verificar essa questão. Então, aí eu falo, o regime de urgência de um projeto desse, é claro, eu não sou contra ele, mas vamos analisar. Tem a próxima sessão e pronto, né? E vamos lá. Então tem coisa muito mais importante, a cidade esburacada do jeito que está, as cobranças são constantes do vereador. E o vereador está para isso, está para ser cobrado mesmo. Eu não acho ruim quando uma pessoa me liga, quando uma pessoa cobra, me procura. É o direito, nós fomos eleitos para isso, para fazer as indicações ao executivo e tem que ser cobrado. E quanto ao regime de urgência, eu, na hora do voto, eu vou dar o meu voto.
Encontra-se em discussão um regime de urgência do projeto de lei complementar 002 de 2019. Né? O espaço está pequeno, eu gostaria que o vereador se atentasse ao regime de urgência. Vereador Marquito.
Senhor presidente, também quero dizer, quanto ao projeto, não sou o contrário, mas sim, o regime de urgência, sou o contrário, sim, porque eu sou mesmo cobrado pelos agentes de ademia e agentes de saúde para subir o salário deles, aonde eu sou cobrado semanal. É um projeto também muito importante, que até agora não chegou nessa casa, e a gente tem coisas melhores para discutir do que esse regime de urgência aí em cima da hora. Aí eu quero dizer que eu sou o contrário, regime de urgência.
Continua a discussão? Bom, eu, antes de encerrar a discussão, e é claro que eu também sou vereador e quero discutir, concordo plenamente com os vereadores, é inexplicável um posicionamento do Executivo Municipal quando não encaminha um projeto de lei que já é determinado por lei federal quando se refere ao piso. Nós estamos falando aqui do piso dos profissionais de educação, e eu não falo professores, eu falo profissionais, porque os colegas sabem o entendimento que eu tenho referente ao piso dos profissionais de educação. E também, vereador Marquinhos, você tem toda a razão, nós já inclusive oficializando também a educação. O Executivo não só pelos profissionais de educação, mas também o piso dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, que também, Marquinhos, é para janeiro, e já foi sancionado e promulgado pelos presidentes. Né? Foi pelo Michel Temer e agora pelo Bolsonaro. Eu não entendo qual é a demora do Executivo Municipal em encaminhar. Mas, falando em regime de urgência, eu gostaria de comunicar à vereadora Marta que, e os colegas pares, que a Secretaria de Recursos Humanos e todos os órgãos do Poder Legislativo Municipal estão abertos à disposição dos vereadores e não existe cedência de servidores deste Poder Legislativo para o Executivo a partir do mês de janeiro, de quando nós entramos nessa presidência. Existiu no passado, isso não nos acarreta em questionamento. Foram coisas do passado. Bora, a única servidora que nós tínhamos cedida seria a servidora efetiva, Maria Alzira Piva, qual nós já fizemos um edital de convocação, assim no início nós tomamos conhecimento, para que a mesma se apresentasse em 48 horas desse Poder Legislativo, a qual a mesma se apresentou e solicitou aí 30 dias de férias de licença-prêmio. Agora, a licença-prêmio e férias é um direito do servidor. Agora veio o projeto do Executivo Municipal para que os colegas pares avaliem o projeto. Eu vejo, e concordo com o vereador Salvador, os projetos têm que se tramitar normalmente, têm que se passar assim pelas comissões para que os vereadores debatam. Agora, me admira o Executivo mandar um projeto desse que pode ter um pouco mais de prazo e um projeto de urgência, que nós estamos falando da vida de cidadãos, de funcionários públicos. Infelizmente, está aí os colegas vereadores cobrando, oficializando e não se é nem sequer dado ouvido ao Poder Legislativo e muito menos ao servidor público. Então, infelizmente, é nessa situação lamentável que nos deparamos. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável ao regime de urgência do projeto de lei complementar 002/2019, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme ordem chamada por vereador. Vereador Salvador.
Contrário.
Vereador Marquito.
Contrário.
Vereador Hélio Castão.
Contrário.
Vereador Flavinho.
Contrário.
Vereador João.
Favorável.
Vereador Chico.
Contrário.
Vereadora Uliane.
Contrária.
Vereadora Marta.
Contrário.
Reprovado o regime de urgência do projeto de lei complementar número 002/2019. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo no 062/2019, referente ao projeto de resolução número 002/2019.
Processo 062/2019, interessado mesa diretora, assunto projeto de resolução número 002/2019, que autoriza a realização das sessões itinerantes e da outras providências. Esse projeto ele tramitou pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação e pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Foi encaminhado a todos os vereadores dessa casa, dia 1 do 2, por e-mail, e alguns vereadores receberam manualmente dia 1 e dia 4 do 2. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, da sua relatora, Uliane Macarena, foi favorável. E acompanhado o resultado da votação por todos os membros da comissão, presidente Flávio Valério, secretário João Batista Rissotti. Parecer também da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, referente ao projeto também, foi favorável com o seu relator, Francisco Valtênio. O parecer foi acompanhado pelo presidente Flávio e pelo secretário João Batista Rissotti.
Está em única discussão o projeto de resolução número 002/2019. Vereador Chico do Indé.
Parabenizar esse parlamento, isso sempre foi umas solicitações em todas as legislaturas que passei nessa casa, solicitando de a Câmara vá aonde a população realmente está. Mas hoje o que vejo que nas anteriores que a gente chegou a executar, uma parte da população nos cobra não apenas as sessões, porque as sessões a pessoa fica ali e não pode dar a sua opinião. Então acredito que o que tem que ser feito também seria as audiências públicas e lá onde a comunidade está. Porque a sessão você vai lá fazer, apenas nós vereadores que fazem as discussões, o pessoal pelo menos vai ter conhecimento, está mais próximo da sua residência dele ir participar da sessão. Mas o que o pessoal cobre, que também acho de suma importância, seria a questão das audiências públicas.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, o senhor é sabedor de como eu sempre defendi essas sessões itinerantes. Nosso município é grande, temos distritos bem longe da sede do município e sempre defendi que a Câmara tem que ir até o povo. Então, as sessões itinerantes vão possibilitar isso. A presença do Poder Legislativo nas comunidades. Eu parabenizo pela iniciativa. Foi uma ideia que eu sempre defendi, que nós temos sim que fazer sessões próximas à população. É só observar o pequeno número de pessoas que vêm até a Câmara. Hoje, até temos mais visitantes, o que não é comum. A presença do Poder Legislativo próximo à população define bem o que é esse poder, o representante mais próximo do povo.
Continua a discussão. Vereador Salvador Pisoli.
Uma sugestão, senhor presidente. Não sei se é possível isso na sessão ordinária, que claramente vai ser uma sessão, normal.
Sim.
Poder abrir, como vereador Chico, poder abrir a palavra aos moradores do local, escrever os moradores. Eu acho que tem que escrever previamente, antes a palavra, para poder ter a palavra. Isso é uma sugestão, porque um número de 5 ou 4 pessoas, não sei, da comunidade, aí a gente vai poder ouvir pelo menos algumas reivindicações, vereador Chico. Já que nós vamos até a população, os bairros da cidade, distrito, aí eu acho que não sei se pode colocar isso na ordem do dia, o senhor pode verificar depois essa questão, aí ajudaria a gente ouvir os anseios da comunidade.
Será analisado por essa mesa diretora conforme o regimento interno. Continua a discussão, vereadora Marta.
Só uma dúvida, senhor presidente. Eu acredito que a mesa diretora vai elaborar um calendário dessas sessões e vai apresentar aqui numa sessão ordinária para o conhecimento de toda a população, não é?
Com certeza, será publicado inclusive em toda a imprensa local. Continua a discussão, vereador Marquito.
Também quero parabenizar sobre esse projeto. Em 2015 trabalhei nessa casa, participei de várias sessões itinerantes nos bairros, nos distritos. é, a sua importância é muito grande para a população, onde a população traz até os vereadores suas reclamações e até mesmo denúncias, que nem no ano 2015, no Paranorte, saiu até uma denúncia, os vereadores lembram do combustível, né, Chico? Combustível, acho que se não me engano, 50 mil litros de combustível foi para o ralo e até hoje nós não tivemos nenhuma resposta sobre isso. E até a importância que a gente volta atrás disso aí para cobrar, que Juara precisa de respostas, isso aí não pode ficar esquecido, não.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável ao projeto de resolução número 002/2019, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Lopiani.
Favorável.
Está aprovado em única discussão o projeto de resolução número 002/2019. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo número 733/2018, referente ao projeto de lei municipal 036/2018.
Processo 733/2018. Interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto Projeto de Lei Municipal número 036/2018, dispõe sobre a desafetação de área de domínio público e da outras providências. O projeto foi encaminhado a todos os vereadores por e-mail 9/11/2018 e por outros vereadores 12/11 foi recebido. Ele tramitou nas comissões de Legislação, Justiça e Redação, foi em reunião em conjunto com as outras comissões. Foi feito um parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, Obras, Serviços Públicos, Água, Indústria, Comércio e Turismo, no qual foi um parecer favorável da relatora da Comissão de Legislação, vereador Uliane Macarena, vereador da Comissão de Finanças, vereador Chico Doendeia, e relator da Comissão de Finanças, João Batista Rissotti. O parecer foi acompanhado pelos outros membros das comissões, senhor Flávio Valério, presidente de duas comissões, secretário da Comissão de Obras, João Batista Rissotti, secretário das Comissões Legislação e Finanças, relatora de Obras, vereador Leandro, da Comissão de Legislação e Obras, presidente da Obras, e Chico, relator da Comissão de Finanças.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal 036/2018. Vereador Chico Doendeia.
Senhor presidente, esse projeto deu entrada realmente no ano 2018. Eu tinha uma preocupação com esse projeto, falei na época até com o prefeito municipal, porque o que tinha nos passado que seria fazendo uma desafetação e depois uma doação da área, uma cedência da área para um particular. Procurei o prefeito na época e se fosse nesse objetivo eu já estaria votando contra até a desafetação. Conversei novamente com o prefeito semana passada e o mesmo colocou que não será mais feito cedência e doação. Eles vão fazer uma permuta com os outros lotes de um proprietário que depois esses lotes serão destinados para concessionar Águas de Juara, que faz parte do patrimônio, que é o concessionário que o município tem que estar cedendo realmente as áreas para novos investimentos. Então foi isso que passou, por isso que na finança saiu como meu parecer favorável à desafetação.
Próximo vereador, Salvador Pizzoli.
Acompanhar o voto do vereador Chico, porque é uma rua que era para ser uma rua, na verdade, está a rua, né? E aí ali é um local que não tem acesso a nada, não vai dar acesso a lugar nenhum, se não me engano, dentro do pátio da Águas de Juara. Já é uma concessionária que tem a concessão do trabalho de água do município. Assim sendo a troca, feito bem certa com a questão dos outros terrenos lá, né? Acho que vai resolver um problema antigo que é ali, a gente já acompanhava aquilo ali também, e dando solução àquela rua que não existe, na verdade, né? Então acaba um problema aí e se resolve aquilo, que fica até ali, quem está em volta ali fica até preocupado com aquela situação, que tem pedras ali, diz que tem pessoas que se escondem ali, faz alguma coisa errada, então acaba com esse problema logo, e se for fazer permuta, resolve a situação.
Próximo vereador a discutir o projeto de lei municipal 036/2018, vereador Flavinho.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui, primeiramente, parabenizar as comissões, porque nós temos trabalhado muito semana passada e nessa semana. Entraram vários projetos na comissão, já foi até uma explosão, levamos um susto com esse monte de projeto para poder definir. Estivemos em loco, então um trabalho muito importante da comissão. Estivemos nesse local que está sendo desafetado, que era para acontecer uma rua onde está cheio de pedra, não tem condições de se fazer uma rua ali. E o projeto em si, agora, é uma desafetação diária, está tirando, não passa de ser uma rua pública. Agora, se for fazer permuta, Chico, o Executivo ainda vai encaminhar outro projeto para a gente, com certeza vai haver análise dos engenheiros para ver se esse lote equivale ao valor dos outros. Então, vai ser outra tramitação nessa casa e outra análise que vai ser feita por nós, vereadores, pelas comissões. Mas, nesse momento aqui, não tem sentido nenhum a que essa rua existir, porque não tem fim nenhum.
Próximo vereador na discussão, o vereador Chico Doendeia.
É, vereador Flávio, até uma das discussões com o prefeito foi essa mesmo, que não teria condição de fazer a rua, mas, como a gente falou, na época que teve os projetos de lei para desafetar para o Estado, para a construção daquela escola, que acabou não vindo recurso. Que é a mesma coisa, a rua está interditada pela concessionária, mas qualquer cidadão podia questionar o poder público e solicitar a abertura da rua. Porque a rua realmente ali é uma rua que está interditada pela concessionária. Mas, sendo feito dessa forma, nenhum vereador aqui é contra quem é que vai estar fazendo, sendo beneficiado ou não. Passei isso para o prefeito, vai ser feita a avaliação, né, pelo setor de engenharia e fazer, após a desafetação, mandar para cá também projeto solicitando fazer essa permuta, que seria o ganho para o município. Realmente, a rua, do jeito que ela está lá, não vai ter hoje condições financeiras de estar fazendo reabertura.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável ao projeto de lei municipal 036/2018, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Está aprovado em primeira discussão o projeto de lei municipal 036/2018. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo número 845/2018, referente ao projeto de lei municipal número 047/2018.
Processo 845/2018, interessado pelo prefeito municipal de Juara, projeto de lei municipal número 047/2018, dispõe sobre a revogação das leis municipais número 2673 e 2698/2018 e da outras providências. O projeto foi encaminhado aos vereadores por e-mail no dia 7/1/2018 e recebido por outros dia 7/10/2018. Tramitou nas comissões Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, Obras, Serviços Públicos, Água, Indústria, Comércio e Turismo. O projeto teve parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, pela relatora, vereadora Uliane, e acompanhado desse parecer, vereador Flávio, vereador João e vereadora Uliane. Tem parecer favorável também da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, relator Chico Duindeia, acompanhado dos vereadores João Batista Rissotti e o presidente Flávio Valério. Parecer da Comissão de Obras favorável do relator João Batista Rissotti, acompanhado das vereadoras Uliane, presidente da comissão, e do secretário, senhor Flávio Valério. É, a lei, ela houve apenas algumas alterações no texto de só do ano de 2017, que é a lei 2673, é do ano de 2017, e a 2698 é 2018, só eu de digitação mesmo.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal 047/2018. Vereador Chico Duindeia. Vereadora Marta se pronunciou primeiro.
Eu, se não me engano, esse projeto aí é sobre a revogação da desafetação das ruas lá no entorno do ginásio. No final do ano, eu estive com o prefeito Carlos Sirena e falei para ele da importância de revogar aquelas leis. Porque nós sabemos que assumiria um novo governo e não tínhamos nem noção das diretrizes que ele tomaria aí nos próximos 4 anos. Já que a escola não aconteceu, né, era importante preservar o patrimônio do município, que são aquelas ruas lá. Só teria sentido. E frise-se bem que no processo de desafetação daquela rua, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, na época, fez uma reunião, fez uma audiência pública que teve a participação dos moradores lá no entorno. E só teria sentido a desafetação, e a maioria aprovou, com a construção da escola. Como a gente sabe que a escola não vai acontecer, muito menos nesse momento que tem um decreto aí de calamidade financeira, que vale, válido por 6 meses, revogável para mais 6, impossível de a gente sonhar com essa escola que ficou mesmo só na base do sonho. Então é importante o município, a revogação dessas leis, para proteger os terrenos do município e as ruas, que são um bem comum, um bem da população.
Vereador Chico, da ideia.
Realmente, só reforçando a sala da vereadora Marta, são duas leis que estão sendo revogadas. Uma seria a questão das desafetações e a outra seria a questão da cedência por ideia fazer a regional ali próximo da feira, ali na avenida. Aí, mais uma vez aqui, como servidor do INDEA, quero agradecer, né, todos os colegas vereadores que passou o projeto aqui e votaram, sabendo a importância que seria do INDEA já estar implementando a unidade regional aqui no município de Juara, mas por decisão do governo do estado e também em parceria com os produtores rurais de Juara e todo o estado de Mato Grosso, foi feita a construção da unidade regional no próprio prédio lá, no fundo do prédio do INDEA, unidade local de execução. Então o INDEA não ia mais estar usando esse prédio, está sendo feita agora a devolução para o município.
Próximo vereador, vereador Maquito.
Senhor presidente, nessa votação que teve no ano retrasado, né, eu fui o único vereador que foi o contrário a essa desafetação daquelas ruas. E graças a Deus, né, não foi demolido o muro, não foi trancado rua, não teve nenhum danos através dessa mentira, né, do governador Pedro Taques, de vir Juara inaugurar placa para todo lado aí e nada saiu. Eu fui o único vereador que fui ao contrário, porque eu tinha ciência do que ia acontecer e hoje eu estou vendo o resultado que aconteceu, que nada saiu, ainda bem que nada foi gasto. Infelizmente, foi realmente gastaram, se eu não me engano, quase 280 mil lá no armazém, lá, e onde o município só perdeu com isso. Quem ganhou foi o dono daquele prédio, que pegou tudo reformado, tudo bonitinho agora, e o município perdeu com isso. Eu fico até feliz de ter votado ao contrário, e hoje eu estou vendo o resultado desse voto meu.
Próximo vereador, vereadora Uliane Macarena.
Eu só acho importante a gente lembrar, a vereadora Marta, que na época eles queriam derrubar a escola Oscar Soares, né, para construir essa escola modelo lá, e ainda bem... E ainda bem que isso não aconteceu, porque senão hoje como que estariam os alunos, né, os professores da escola Oscar Soares?
Próximo vereador, vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, analisando o projeto aqui, eu pude constatar que está desafetando e voltando ao município, revogando a lei, a uma parte só que foi desafetada, que é a rua Cuiabá, no fundo do estádio municipal. Nós estamos já revogando essa lei. Agora nós vamos revogar, esquecendo de mandar para essa casa, outra lei, que é 2672, que é a Rua Pirapora, que inclui o ginásio de esportes, a parte da frente. Cobrei o executivo já hoje, cobrei a chefe de gabinete, está aqui a lei. Então são duas leis, tem que voltar para essa casa mais uma lei para a gente poder revogar também, vereador Chico. Então ficou hoje votando a Rua Cuiabá, que é os fundos do estádio municipal. E esqueceram de mandar, né? Esqueceram, não sei se não repararam nessa situação, a principal, que é a Rua Pirapora ali, que ela faz aquela parte do ginásio, campo ali, tudo à frente, onde nós também falamos que eu votei favorável na época do projeto, mas sabia que dificilmente sairia essa escola ali, porque a situação do governo já vinha complicada. Então, senhor presidente, da mesma forma também que o Marquito lembrou da Goiazem, que nós votamos contrário ao projeto de doação, porque eu sabia também que ia dar problema, gastou-se muito dinheiro lá e não teve retorno nenhum. Eu já só, analisando todo o projeto aqui, faltou vir o projeto, já cobrei o executivo para vir também da outra rua.
Próximo vereador, vereadora Marta do Piazza.
Fazer política com compromisso parece que não era uma característica do governador Pedro Taques. Né? Geralmente, essas coisas, essa desafetação aí, poderia trazer uma coisa boa para o município, que é uma escola. E a gente viu a enganação que foi o governo do Pedro Taques, e já sentíamos que o governador eleito vai na mesma balada. Então, melhor proteger o patrimônio do município do que correr o risco de ele, né, já que estava cedido, ele implementar outra coisa ali, e aí nós iríamos ficar com cara de tacho. Com detalhe, naquele momento em que votamos essa desafetação, sofremos uma pressão danada, porque não tinha, estávamos atrapalhando o desenvolvimento do município. Para que fazer audiência pública? Para que consultar a população? Vocês vão comprometer o recurso da escola. Ouvimos todo tipo de coisa. Fomos lá, fizemos audiência, aprovamos com a boa vontade, sempre com a faca no pescoço para aprovar, né? Porque nós não poderíamos atrapalhar o desenvolvimento do município. Está aí, gente. Agora, o período foi curto, né? Menos de um ano depois, estamos aqui revogando a lei que desafeta a área e depois faria cedência para o Estado.
Próximo vereador, vereador Flávio Valério.
Só para finalizar... Também votei favorável na época na lei, porque nós não vamos barrar o município de construir uma escola que seria muito benéfica para a população juarense, mesmo sabendo que corria esse risco de ela não acontecer, mas eu acredito que nós, quanto legisladores, Nós, a lei, ela nada mais é do que um contrato, Chico Dindé. Então a gente tem que fazer essa lei de uma forma unilateral, para que beneficie tanto o município e o investidor. Então, por isso que as leis que estão tramitando nessa casa, nós vamos olhar criteriosamente, analisá-las bem, Salvador, porque nós não queremos prejudicar a população e nós estamos aqui lutando pelo bem do município. Na época, nós convencionamos algumas coisas para o Executivo, para ele fazer essa cessão dessa área para o Estado, que ficou acordado em lei. Então, nós temos que pensar nisso. Na hora que vai vir fazer uma concessão de uma área aqui, que ele tem um prazo para execução, tem que executar primeiro da parte que não vai derrubar nada no município, então nós temos que convencionar isso. Isso é a importância. Nós não podemos também deixar de voltar e perder recursos federais que possam vir, mas nós temos que convencionar que o governo vai investir primeiro em áreas que não estão habitáveis, em locais diferentes, né, Chico? Então, depende da gente fazer a parceria aqui. Não adianta a gente vir com celeridade, colocar projeto de qualquer jeito e colocando de goela abaixo na população, que vai dar transtorno depois. Então, nós temos que sim analisá-los bem. Tem vários projetos tramitando na casa, vamos analisar com clareza para que não prejudique a pessoa, o consumidor final, que é o cidadão juarense.
Continua a discussão. Vereador Salvador.
Rapidinho, presidente. Sim, só para arrematar as palavras do vereador Flávio, como disse lá para o vereador Chico no começo, nós fomos sempre favoráveis à situação das questões do executivo, viemos ajudando. Está um exemplo aqui, que esse foi um exemplo de a gente ter aprovado, mesmo contrariando várias pessoas ali da região, inclusive eu moro ali perto, recebi algumas pessoas contrárias, que não queria a construção ali, vereador Chico. A gente procurou até outra área, né? Mas insistiram em fazer ali e a gente foi favorável a essa situação. O vereador Flávio falou que a gente aqui é cobrado realmente pela população de várias questões. Cadê o vereador? Sempre a primeira pergunta que vem, que não viu aquilo ali antes de ser feito. Estamos aí com um projeto de loteamentos para ser aprovado, claramente com dificuldade, a gente já viu, e tem outros loteamentos com dificuldade. E são discussões que nós temos que levar a sério essa situação. Porque depois que a gente sair daqui, nós estamos aqui de passagem. E a gente vai ser cobrado futuramente sobre isso. Então nós temos que legislar com responsabilidade, sermos favoráveis a questões que são certas do município e também termos consciência de que votar contrário é votando também bem para a população. Então tem que pensar bem na hora do voto.
Continua a discussão. Bom, então eu também vou falar. Como levantou o vereador Salvador, e claro, a devolução do prédio, uma ideia seria louvável se fosse lá, Chico, mas nem uma ideia quis aquele prédio. A Edna está aqui, que é do Conselho de Saúde, inclusive está solicitando aí o auxílio desse Poder Legislativo, o Conselho Municipal de Saúde, porque está alocado naquele prédio que está em condições subhumanas, não tem condições de permanecer naquele local. Tanto é que nem uma ideia ganhando não quis o prédio. Agora, bem lembrado, vereador Salvador, se esse projeto que eles estão desafetando é a Rua Cuiabá, o prefeitura está comendo bronha. Porque a Rua Cuiabá, ela tem que ser desafetada porque ela já está dentro da garagem. Aquela rua de trás foi de autoria nossa na legislatura passada, que nós criamos o Travessa. Então, a prefeitura está mandando desafetar uma rua que vai ter que desafetar de novo. A prefeitura está comendo barriga nesse caso. Ela teria que desafetar o outro projeto, desse que o vereador trouxe aqui. Então, a prefeitura mandou, claro, de repente a prefeitura vai derrubar a parte da garagem, aquele fundo da garagem, e parte do estádio, né? Então, acho que é por isso. Né? Então, por isso que ela está, né, Chico? Teria que desafetar, teria que manter esse projeto, mas tá beleza. Está aí, alguém, não havendo mais ninguém que queira discutir o projeto, está em primeira discussão, o projeto de lei municipal 047 de 2018. Que terminada a discussão.
Senhor presidente.
Vereador, quer discutir?
Só uma parte aqui.
Sim.
Se o projeto está errado, eu acho que não deveria nem passar nessa votação hoje esse projeto. Pede vista do projeto alguém aí, porque eu pode pedir, Marta.
Peço vista do projeto.
O projeto tem que voltar.
A vereadora Marta pede vista, então não se discute, já está no regimento.
Eu acho que
claro,
tá.
Se analisa, eu vejo, tem que se analisar, acho que é louvável. E estaria mesmo que estaria em primeira discussão, mas o vereador pediu vista, não se discute a vista solicitada por vereador conforme o regimento interno desse Poder Legislativo. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colega vereadores, mais uma vez, boa noite. Eu venho aqui nessas considerações finais, agradeço a presença de todos, seu Norindo, seja bem-vindo às nossas sessões, Ireni, Tião, sempre, e toda a população presente. Então, nesse mês, hoje é a última sessão do mês, mas no próximo, a próxima, primeira segunda-feira do mês de maio, nós teremos sessão, né, senhor presidente? E eu tenho aqui, assim, só falar, agradeço a presença de toda a população presente. E quando a gente está discutindo os projetos e essas questões, tem que ser bem analisada mesmo, Tá, senhor presidente, a gente viu aí, muitas vezes o executivo, na hora de mandar um projeto, é de suma importância, então não analisa. E analisando, a gente viu que faltou essa rua que a vereadora Marta pediu vista e que ele possa estar revogando a lei para fazer uma coisa para não estar com tantos projetos que nós temos para ser discutido, tramitando nas comissões, e ele possa estar restabelecido depois. Então, agradeço mesmo a presença de todo e convido para que todos estejam sempre presentes nas sessões. É bom a participação da população para se discutir os projetos. Tá? Moisés sempre é fiel, sempre está aqui. Agradeço Carlos Nunes por estar prestigiando, sempre estar na sessão. E que a população cobre dele também, nós vereadores estamos aqui. E que sejamos atendidos, tá, Carlos? Então, sempre quando eu falo essa questão, e continuo falando, nós somos cobrados pela população. E o secretariado do prefeito, ele representa o executivo. Aí, quando você liga para um secretário para atender ele, não atende o vereador, isso fica ruim para a administração. Então, eu acredito assim, que todos os secretários estão a serviço do município. Se eu estou cobrando, de repente, não é que eu quero ser chato com você, eu acabei de ligar e novamente estou ligando. Ainda não te incomodei muito por esses dias, né? Mas, quando a pessoa liga para o vereador ou vem aqui até o gabinete e cobra, é porque a gente sabe que realmente está precisando e tem que ser atendido. Então, eu quero aqui deixar bem claro para os servidores da educação. Às vezes, muitas vezes sai matéria através de rede social. Eu costumo dizer, eu não discuto em rede social, não sou de discutir com pessoa, porque muitas vezes sai conversa distorcida. E quando a pessoa pode estar me procurando no meu gabinete, pode estar ligando até no meu privado, sempre eu respondo as pessoas. Porque às vezes muitas pessoas não entendem de um projeto de lei, de uma lei. Então, eu fui cobrado não no privado, em rede social, mas no privado. Quando nós estávamos se discutindo essa lei da cedência do servidor, aí ela falou assim, desse jeito que você é um educador que está defendendo, eu falei, primeiro, minha senhora, você sabe o que lei que está essa? Entrou uma outra lei que ela está tramitando dentro do legislativo. Então, é muito importante sim, você está participando e está cobrando do seu vereador, é um direito de todo servidor, sou vereador e também sou servidor público. Então, eu estou aqui de passagem, né? Já se passaram 2 anos e 2 meses. Então, nós temos que fazer as coisas certas, no momento certo, e estar analisando tudo o que é. E tem o direito, sim, de cobrar do vereador, de estar vindo aqui nas sessões, mesmo que não venha, procure e sempre esclareça. Então, quando o vereador é cobrado, ele tem que dar as suas explicações e realmente tem que beneficiar a população. Meu muito obrigado e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Marquito.
Senhor presidente, colega vereador, população presente, boa noite. Senhor presidente, o senhor falou sobre respeito aos loteamentos aí. A gente tem muita cobrança aí, que a gente deveria cobrar muito para que termine esses loteamentos, para que não abra outros novos até terminar esses. Senão a população vai sofrer muito, onde a gente tem várias pessoas aí que estão com o lote comprado e não pode construir porque não foi liberada a construção. Muitas pessoas de Juara já comprou, já pagou, muitos já comprou até material de construção e hoje não pode construir devido a essa demora da liberação. A gente deveria muito proibir abrir outros loteamentos, que até legalizar esses loteamentos que já foram abertos aí, loteados, senão daqui a pouco a população vai ficar só em prejuízo e as coisas vão andando direto, loteamento abrindo, população não construindo, comprando e não podendo construir. A gente sabe da dificuldade da população. Muitos pagam de aluguel, eu mesmo já fui um que paguei aluguel, e aí é o dinheiro que vai e nunca mais volta, a gente tem que estar cobrando isso. Eu não quero dizer que eu não sou contrário, mas sim que legalize logo todos esses loteamentos para que a população possa construir e Juara crescer. Senhor presidente, também quero agradecer aí o patrulhamento feito lá no Parque Alvorada, ficou de qualidade, modo a chuva,
mas tentaram fazer alguma coisa por melhoria daquele bairro também. Senhor presidente, eu falei com o prefeito hoje sobre o tampa-buraco, mesmo disse que já deu a ordem para que tampe esses buracos de Juara, a empresa Agrimate ganhou. Peço até a urgência dessa empresa, senão daqui a pouco esses buracos vão aumentar, o valor também da obra vão aumentar, e a população só vai ficar aí levando prejuízo com seus veículos aí nessas buraqueiras da nossa cidade. Senhor presidente, também solicito aqui dessa casa que os sorteios de sorteados consideração final, nos sorteios dos ofícios aí, que seja feito ao público aqui, para que todos os vereadores possam ter a noção do sorteio aí, como é que vai ser o procedimento, para todos, que a população possa rever esse sorteio. Também, senhor presidente, eu quero cobrar aqui o prefeito que faça aí um mutirão aí nos bairros, aí onde tem muitos bairros com muito lixo, muitos buracos. A gente precisa também, urgente, tampar esses buracos aí, tirar esses entulhos dos bairros, para que a cidade comece a ficar bonita, onde a população está sofrendo muito com esses entulhos nesses bairros também. Senhor presidente, também, eu não participei da reunião da Comissão de Transporte, mas fiquei por fora, onde recebi várias reclamações, onde cortaram o transporte escolar de muitas pessoas que precisam de transporte até as escolas estaduais, e também aí quais cortaram também o pessoal da Unemate aí, onde estão já agilizando para ajeitar, né? E muitas pessoas, inclusive o senhor Davi, que mora lá na Julião, na Estrada Julião, o senhor com problema de saúde e precisa desse transporte à noite para que venha até a escola onde for, ou seja, precisa estar estudando, não só ele, como centenas de pessoas que utilizam o transporte escolar e está sofrendo muito com essa falta desse transporte. A gente precisa estar analisando. O prefeito está achando que está economizando, mas pelo cálculo que eu tive com os motoristas, não está economizando para dizer nada. E quem está levando prejuízo é os moradores de Juara, aonde estão deixando de estudar, porque não tem como locomover até as suas escolas. Também, senhor presidente, acompanhei também sobre a vacinação, onde tiraram os pontos de vacina de alguns bairros e colocaram no PSF do PAN. Isso eu acho injusto, acho uma injustiça que estão fazendo, porque lá na Alvorada mesmo, tem uma mãe, tem duas crianças, só tem uma bicicleta para locomover até o posto de saúde. Como que, no tempo de chuva, essa mãe vai trazer suas crianças para vir vacinar lá no PAN? Eles estão, mais uma vez, estão fazendo, que estão economizando, mas quem está sofrendo é a população de Juara, mais uma vez, Chico. Você imaginou, Chico? A gente ainda, graças a Deus, a gente tem um carro. Vai lá da Ana Maria, que ele só tem uma bicicleta para andar, tem dois moleques para carregar, sair de madrugada para ir no PSF para vacinar seus filhos ou seus netos. Dificuldade de chuva, estrada ruim, aí é onde a população está sofrendo, Salvador. A gente está achando que está economizando, mas não está não. Quem está perdendo é a população. Quero agradecer a presença de todos. Fico feliz de ver essa casa um pouco mais cheia hoje, que é difícil a gente encontrar muita população. Agradecer os fãs da gente aí, né, que vem toda segunda-feira. E quero agradecer a presença de vocês que vieram hoje aí. Que venha direto. Essa casa aqui é transparente, para dar explicação a todos vocês. Quero agradecer, muito obrigado e boa noite a todos.
Só respondendo ao vereador Marquinhos, referente ao sorteio das considerações finais, a prerrogativa, e eu já disse à mesa diretora, já foi uma determinação dessa presidência, que se cumpra o regimento. Porém, nós também temos a prerrogativa de ouvir os vereadores, o plenário. É uma prerrogativa de sorteio do primeiro secretário, que compete a ele, embora com acordo entre os colegas vereadores. A prerrogativa seria não existir sorteio, mas sim dos vereadores que assinam por ordem de assinatura no livro de presença. Mas existe aí esse acordo entre os vereadores. Se porventura estiver dando problema, essa presidência já vai solicitar a primeira secretaria que se acabe com o sorteio. Então, os vereadores depois definam com a primeira secretaria. A questão do posto de vacinação, nós fizemos uma reunião, os vereadores do Poder Legislativo, com a secretaria, com o secretário de saúde e toda a sua equipe. O vereador, infelizmente, teve outro compromisso, não pôde comparecer. Aí, eu acredito que alguns dos vereadores que estiveram presentes na reunião deva, nas suas considerações finais, fazer essa explanação para que a população presente tenha o conhecimento das providências que o Poder Legislativo tomou. Próximo vereador inscrito nas considerações finais, a vereadora Marta Lopiás.
Senhor presidente, na sexta-feira, eu, vereador Heraldo Marquito, Salvador Pisório e Hélio Castão, estivemos percorrendo algumas estradas da zona rural. Na quarta-feira à noite, nós tivemos uma chuva intensa, né, que, segundo os produtores ali da linha do Postinho, eles nunca tinham visto algo parecido. Levou a cabeceira de ponte, destruiu estradas.
e as equipes da prefeitura já estavam lá trabalhando para permitir que aqueles produtores se locomovessem. Fomos até a ponte logo depois do postinho, sentido Brea Norte, e as equipes da prefeitura trabalhavam para possibilitar a trafegabilidade ali naquela região. Também percorremos um trecho da estrada do postinho até o Porto dos Gaúchos, e ali a situação estava bem caótica, né? A chuva passou por cima da estrada, formando enormes valetas, o que compromete a trafegabilidade. E a gente sabe que ali é por onde está escoando a produção de soja daquela região até o Porto dos Gaúchos. Então a prefeitura já estava lá e na estrada que liga o postinho a Porto dos Gaúchos ia colocar tubos, né? Também fomos até a ponte do Araputanga e as equipes estavam trabalhando para concluir o quanto antes o trabalho ali. A ponte estava interditada e alguns moradores ficaram ilhados ali, porque não é possível fazer o trabalho sem interditar a ponte. Não há como, né, fazer um bom trabalho se isso não acontecer. Eu recebi algumas inquirições via WhatsApp de alguns servidores municipais sobre uma lei que tramita nessa casa, uma lei que altera o Estatuto do Servidor. Não essa da cedência, mas uma lei que altera um artigo do Estatuto do Servidor. Eu vou especificar de um artigo, ela não vai alterar apenas isso, mas a grande questão que os servidores me perguntaram é sobre progressão funcional, né? Um artigo do Estatuto do Servidor do município, ele vai ser alterado, não permitindo mais que servidores utilizem o tempo que ele tinha em outra função para progredir na nova carreira. Eu vou exemplificar para ficar bem claro. Imaginem que um servidor, ele tenha 15 anos na prefeitura municipal como auxiliar de serviços gerais. Aí ele passa num concurso para professor, ele estudou e lhe deu possibilidade dele prestar um concurso para professor. Ele cumpre o estágio probatório e ele quer utilizar esse tempo que ele tinha como auxiliar de serviços gerais para progredir na tabela como professor. É isso que a gente vai alterar, acabando com essa possibilidade. Porque todo entendimento dos juristas é que você não pode utilizar o tempo que você tinha em outra carreira para progredir numa nova. O quadro de progressão funcional é da carreira específica. Então, quando eu progrido como professora no Estado, eu estou sendo avaliada como professora. A minha progressão se dá como professora. Eu tenho 22 anos de educação no Estado. Imagine que eu faça carreira, concurso para outra coisa. Eu posso, sim, utilizar esse tempo para contagem de aposentadoria. Eu vou averbar o tempo e vou contar para que eu possa aposentar antes. Mas eu não posso utilizar para progressão funcional de carreira. Porque a progressão funcional, ela diz respeito ao cargo que você ocupa. Então, se você ocupa um cargo de professor, sua progressão se dará na carreira de professor. Você não pode utilizar o tempo que você tinha em outra carreira, mesmo que no serviço público. O grande questionamento é esse. Esse entendimento é do Supremo. O Estatuto do Servidor do Estado de Mato Grosso, desde 2004, adota isso e nós vamos só organizar, porque nós temos, como vereadores e legisladores, nós temos que defender o servidor, sim, mas nós temos que pensar no município e pensar em vocês, porque se a gente for... Só mais um minuto, senhor. Se a gente for garantindo algumas coisas que não são, de fato, direitos, nós vamos prejudicar vocês no futuro, porque a Prefeitura Municipal não vai dar conta de bancar a aposentadoria de todo mundo. Então, às vezes, quando a gente trabalha como legislador, num primeiro momento, se você pensar no âmbito político, não, vamos favorecer o servidor. Mas a gente tem que pensar no todo. O município de Juara tem que se bancar daqui 20 anos. E vocês serão os aposentados daqui 20 anos. É preciso que a gente garanta esse direito à aposentadoria. Muito obrigado, senhor presidente. Era só isso.
Próximo vereador inscrito, vereadora Uliane Macarena.
Só falar sobre o evento que nós vamos estar realizando dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né, que o sorteio já vai ser na sexta-feira, né, e na próxima segunda a gente não tem sessão. Então, esse ano a gente vai fazer um evento lá no Lions Club, às 19 horas. A gente vai sortear 8 mulheres na sexta-feira, dia 22, mulheres para ganhar um dia de transformação. As mulheres sorteadas, elas vão ganhar maquiagem, roupa, calçado, hidratação facial, sobrancelha. Vai ser um dia diferente. E à noite no evento nós vamos ter a participação da Almerinda, que veio em 2017, que é um humorista de Cuiabá, o André De Luca. A deputada Janaína também vai estar presente, participando do evento. E vários sorteios, brindes, a gente está correndo atrás de brinde aí. Então, para participar, pessoal, basta no Facebook compartilhar o vídeo que foi postado por que eu postei, vereadora Marta e a Silvia, né, a Silvia Sirena. Basta compartilhar esse vídeo. Na Rádio Amplitude, basta você levar uma cartinha na rádio dizendo que quer participar. E na Rádio Tucunaré, no programa da Valéria, é só ligar lá, deixar o seu nome, telefone e endereço. Então, no dia 22, a gente vai fazer um sorteio, uma transmissão ao vivo, para que todas as pessoas possam acompanhar e ver como foi feito o sorteio. E aí, a gente vai estar indo em contato com essas pessoas, na casa, né, e vamos estar conversando com os profissionais que estão dando esses brindes de roupa, calçado, né, para ver a questão de tamanho. As meninas que vão fazer hidratação facial tem que ser antes do dia 8, e a gente está agendando esses horários, tá? Então, a todas as mulheres que querem participar, basta fazer dessas três formas: compartilhar o vídeo na Rádio Amplitude, no programa do Fernando Antônio e no programa da Valéria. Isso é uma noite bem diferente, a gente quer trabalhar a questão da autoestima da mulher, né, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso também. Tá? Boa noite, obrigada.
Próximo vereador, Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite a todos. Quero aqui primeiramente agradecer a presença de todos vocês. Quero em especial agradecer ao secretário Carlos Nunes, servidor dessa casa. Estou chamando de secretário que a gente acostuma, seu Carlos, perdão. Mas que vem atendendo nossos pedidos aqui. A gente entra em contato, sempre está atendendo o vereador. Aquela limpeza que você fez próximo ao aeroporto, que o pessoal ia vir aqui para tentar trazer esses voos regulares para Juara, é muito importante para nós, para que o pessoal tenha uma visão diferente da nossa cidade. Também ali próximo ao Nemate, na antiga escola agrícola, no qual a sua equipe também estava ajudando a limpar lá, fazer a limpeza, acompanhei o trabalho, ficou lá, está ficando muito bom. Então, parabéns, o senhor está se dedicando, está ajudando o município, nós precisamos disso aí, principalmente a limpeza nas entradas do nosso município. As duas rodovias que ligam o nosso município aqui, que dão entrada, estão muito sujas, os terrenos que tem ali em volta, né, e principalmente as vias também estão com muitas terras. O vereador Marquito falou a respeito dos loteamentos, vereador. A gente, infelizmente, o nosso plano diretor, ele facilita para que a pessoa monte um loteamento, calcione lotes para o município e depois a responsabilidade é dela juridicamente com o município, né? Para nós conseguirmos barrarmos isso, nós temos que mudar a legislação. Nós temos que trabalhar nosso plano diretor, que ele está muito antigo, mas temos também que ver a viabilidade, porque quando a gente fala também de travar um loteamento, nós estamos travando um investidor, pessoas que podem ter seu lote lá na frente. Então nós temos que, né, é claro que nós temos que ter essa decisão em conjunto aqui. A maioria vai decidir, mas nós temos que pensar, porque uma vez já cogitou-se isso, de que o loteamento, eu até acredito que também nós possamos assim, o loteamento tem que ser feito uma mínima de estrutura para poder estar lá dentro. Asfalto, as vias, pelo menos 30% do loteamento feito, deve poder vender aquela parte para podendo, né? Agora, do jeito que está sendo feito também, depois fica o munícipe aí cobrando do município. Nós vemos a questão do Jardim Itália, que está lá, sem asfalto, sem drenagem nenhuma. Aqui nós estamos aqui, é um loteamento particular, até então, está na justiça a decisão, mas está lá o Carlos Nunes, eu estou cobrando ele para poder lá arrumar. Nós temos aí o São Gabriel, que não foi entregue ao município ainda, que as últimas vias dele estão tudo cheio de buraco já, Salvador, porque não tem drenagem. Nós temos aqui o loteamento Jardim Floresta, junto com o Eldorado, que nós cobramos toda a sessão, Marquinhos. Toda a sessão nós estamos cobrando para arrumar aquelas vias, mas não foi feita drenagem nenhuma do loteador. Na época o loteador foi lá e entregou para o município o loteamento, sem nenhuma drenagem, a água corre toda em cima do asfalto, come todo o asfalto mesmo. Então eu concordo, nós temos que sim, presidente, mudar, trabalhar esse plano diretor nessa casa de leis. Nós estamos aí disponíveis para trabalhar junto, eu tenho certeza que o senhor já vai estar contratando, dando suporte para a gente contratar aquela empresa que ficou prevista no orçamento dessa casa, para que nós pudéssemos mexer no plano diretor. Se a gente for esperar dinheiro do executivo para a gente contratar uma empresa conceituada para vir trabalhar esse plano diretor, nunca vamos
conseguir. E o Legislativo também pode, como pode trabalhar no plano diretor, o presidente já deixou assegurada no orçamento deste ano. É, já tive contato com o pessoal da Proteurbis, lá de Sinop, que já reavaliaram o plano diretor deles duas vezes, inclusive estava reavaliando o ano passado e terminou esse ano. Então tem uma empresa muito conceituada do estado de São Paulo que ajudou a reavaliar lá. Eu acredito que nós temos que trazer essa modernidade para Juara. E claro, para a gente também, da mesma forma, dificultar que as coisas erradas aconteçam, mas também desburocratizar muitas coisas. Nós não podemos pensar que Juara é São Paulo e que Juara é Curitiba. Nós temos que fazer as coisas de acordo com o nosso porte e colocar o nosso plano diretor para que atenda a realidade do nosso município. A respeito do sorteio, do qual o vereador Marquito cobrou também, a consideração final consta no regimento interno, que ela é através de inscrição, e o secretário estará com essas inscrições, e os vereadores vão chegar de acordo com a chegada, que eles vão estar assinando e vão estar falando da consideração final. Tem que chegar com 15 minutos de antecedência, senão não pode usar a consideração final. Então, foi um acordo aqui de cavalheiro que nós fizemos, estava a vereadora Marta na hora, o vereador Salvador, o vereador Hélio Castão, o Chico, se eu não me engano, a Uliane acho que estava também, não lembro, mas só não estava Vossa Excelência aqui. Oi? Isso, mas foi acordado entre os vereadores que estavam aqui, Vossa Excelência não estava, que já tinha até passado os 15 minutos que o senhor poderia assinar, eu liberei no dia, mas os vereadores estavam presentes, concordaram, a gente está fazendo o sorteio. Né, que isso é atinente ao primeiro secretário, para não que não haja confusão. Vou deixar um outro vereador lá fazer, depois eu não vou ter respaldo também de falar que, né, então nós entramos nessa concordância, ninguém vai fazer, mas cabe a nós agora decidirmos, e eu acredito que nós temos que cumprir o regimento. Chegou 15 minutos antes, assina bem, não chegou amém, hoje mesmo eu tive um atrapalho, cheguei faltando apenas 5 minutos, já não poderia estar usando a consideração final, então nós vamos cumprir agora o regimento interno para que não possamos não ter essa divergência mais. Tá? Do mais também quero aqui falar a respeito dos projetos que tramitaram nas comissões, esses projetos de afetação diária, infelizmente o próprio setor de engenharia do município manda um mapa num projeto de um jeito, manda outro de outro, e a gente tem que ir em loco, não vai ter jeito. Todos os projetos que tramitar aqui, que ele mexa com área pública, alguma coisa, vai ter que ir em loco, porque aquele que a gente acha que é um projeto simples, que já houve até parecer verbal jurídico na época, falando, doutora, está tudo certo, então a gente acaba tentando dar celeridade, porque é uma área pública que pode ter algum investimento lá posterior, então a gente acaba acelerando. Mas estaremos cobrando do Executivo Municipal que mande com maior clareza e que atualize esses mapas lá do setor de engenharia, porque na época da aprovação do projeto foi a mesma situação, eu até tive presente lá, a mesma situação, os mapas vieram errados, veio de um jeito em um projeto e de outro em outro. Então nós temos agora que constatar, até a vereadora Marta pediu vista do projeto, deixar até a cargo dela, que ela constate mesmo, se for essa realidade, que ele, o prefeito, retire o projeto e mande outro projeto para essa casa. Obrigado e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pizzoli.
Pois é, tarde, né? Senhor presidente, vou ser breve aqui. Eu quero parabenizar o pastor Eliéder da Igreja Universal. Realizou um evento lá no Ginásio de Esportes, o primeiro evento que a igreja realiza com jovens e adultos lá. Um evento muito bom que foi realizado. Parabéns a toda a igreja e a comunidade lá da igreja que teve a humildade de fazer um evento esportivo para agregar os jovens perto da igreja. Senhor presidente, solicitado dessa casa também, que reforça aqui junto com a imprensa, com os meios de comunicação, que essa casa tem acesso, sobre campanhas aí educativas e campanha para ajudar no combate à dengue e as doenças aí que estão acontecendo nesse município. Um levantamento já rápido, são 6 casos já notificados esse ano, para virar uma epidemia, 2 palitos aí para o senhor presidente. Então eu peço um reforço dessa casa, juntamente com a prefeitura, fazer campanhas também para que a gente ajude aí nesse combate. Sei que os vigilantes estão trabalhando junto aí, mas a comunidade precisa desse alerta que é uma epidemia que se acontecer aí é complicado na cidade. Agradecer ao secretário Carlos Nunes, chamado de secretário, né, pela limpeza do aeroporto também, que eu fiz essa cobrança há muito tempo, e reforcei ao prefeito a questão da limpeza interna do salão, preciso de uma pessoa para limpar lá, faz tempo já que o Carlos prometeu que ia mandar uma pessoa para lá, e não tem essa pessoa para ajudar. Questão de internet no pátio do aeroporto que precisa, tem avião que chega lá, tem piloto que chega, eu já acompanhei isso lá também, precisa de internet e não tem internet no lugar. Então não custa muito ao município, já cobrei isso aqui também, vou reforçar. Sobre a questão do tapa-buraco, conversei com o secretário de Finanças, abri uma licitação de R$190 mil para compra de emulsão. Eu acho que mais uns 10 dias, 15 dias deve estar aí essa emulsão já para poder começar a tampar. E a gente tem que cobrar, o secretário Carlos, a Agrimate para vir logo fazer as tapa-buraco aí que precisa fazer com o CBUQ. Já passou da hora, faz 3 semanas que já deu a ordem de serviço, até agora não apareceu a empresa. e a gente tem que cobrar esse pessoal. Um convite agora aqui, senhor presidente. O senhor já deve ter recebido a informação da questão da audiência pública sobre regularização fundiária no município, né? Que a Assembleia Legislativa vai estar fazendo no município. Outra questão importantíssima para a cidade. Vários lotes precisam se regularizar, o vereador Flavinho falou na outra sessão, já teve Sinop. Eu acho que nós temos que se unir todos aqui para ajudar essas pessoas a ter a escritura definitiva das casas, para poder financiar, para poder fazer o que ela bem entender com o lote dela. Tem muitas casas assim em Joara, e essa audiência eu acho que vai ajudar muito. Fazer um entendimento entre o Termat, que vai estar aqui presente, com o Executivo, para que ele coloque aqui quem é de direito, para ajudar as pessoas a definir o que ela tem de direito, a sua casinha que ela quer, o documento na sua mão. Então essa audiência vai ser dia 8, aproveitando a visita da deputada também, Janaína, que vai no evento das mulheres, da Uliana e a Marta estão realizando. Vai vir também o presidente do Intermat aqui, também no momento. Nós vamos convidar, já está sendo convidado, todas as autoridades do município, inclusive o Ministério Público também vai ser parceiro nessa questão. Então é já um evento que a gente vai ter que reforçar aí e trazer a população para estar junto. Quero também passar aqui o pesar, né, e os nossos pêsames, né, família do meu amigo Altair Barbosa, amigo de todos aqui, eu acho, que perdeu o pai a semana passada, né, o seu Adão, que era o gauchinho, né? E a gente também vai indicar uma moção de pesar aqui. Até gostaria que todos os vereadores pudessem assinar essa moção de pesar ao pai do Altair Barbosa. É um repórter, jornalista, uma pessoa que sempre está no meio, trabalhando, ajudando e incentivando. E vou reforçar aqui mais um pedido da população que já não aguenta mais a questão do banheiro da praça, né? Acho que o prefeito poderia atender o apelo desses vereadores aqui, porque foi feito emendas, né, nossas aqui. E a gente fazer mais um pedido aqui, junto com nós todos aqui. Eu não sei o que nós temos que fazer para ir lá no prefeito. Parece que o projeto está pronto. Acho que a vereadora Marta sabe desse projeto, né? Estava definido esse projeto, né, Marta? E a gente poderia, nós todos, fazer um documento e junto lá, entregar na mão do prefeito, né? E falar, prefeito, pelo amor de Deus, construa o banheiro da praça. Porque a gente pede. E vai passando o tempo, as coisas vão acontecendo, Carlos Nuno. A população está sofrendo. Quem vem de fora na cidade aqui não tem onde ir. A gente fala isso, mas acho que é brincadeira. Quem vai fazer uma caminhada na praça ali não tem onde ir. Tem que correr para outro lugar ou ir embora. Então a gente vai pedir encarecidamente ao prefeito. Eu sei que ele é um homem de coração bom. Está atendendo vários pedidos da gente. Mas eu acho que esse pedido tem que ser feito rapidamente, né? E outras questões aí eu vou deixar para a próxima sessão, que já está se tardando aqui. Agradecer a presença de todos vocês. Obrigado pela visita. Que compareçam sempre. A gente está à disposição. É um prazer receber vocês aqui e convidar para as próximas sessões. Muito obrigado. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Chico Mindeia.
Senhor presidente, colegas vereadores, ex-vereador Carlos Nunes, sonorino, já foi homenageado pelo vereador Carlos, primeiro carpinteiro de Joara nos visitando hoje aqui. É uma honra ter a visita do senhor e sua família. A vereadora Marta foi infeliz na questão de servidor público, que sempre é o penalizado nesse estado, sempre tem defendido essa bandeira aqui, servidor público do município, do estado e do governo federal. O governo do estado, o atual, ele está implementando um sistema muito efetivo de arrecadação, Marta. Até temos que parabenizar que realmente o governo tem que cobrar os seus devedores, os seus sonegadores, mas o município também dá para implementar da mesma forma. Até conversei com a vereadora Uliano, o estado já fez execução, inclusive teve contribuinte que foi retirado da sua conta corrente recurso para estar quitando débito. Mas não adianta nada também ir lá cobrar e depois não ter os investimentos. O que a gente exige é que ele cobre realmente os devedores, mas que façam os investimentos, tanto o município como também o governo do estado. Vai lá, a primeira situação é que o servidor vai ter que aumentar a previdência de 11 para 14, porque o servidor é o culpado que a previdência está quebrada. Aumentar a idade para 65, onde o presidente da Câmara Federal não tem vergonha de colocar que um trabalhador ele consegue trabalhar normalmente com 80 anos. Já imaginou um policial militar com 80 anos correndo atrás com a .40 atrás de um bandido? Isso é vergonhoso, o presidente de uma casa de leis ter coragem de falar uma situação daquela. Então, o servidor público, a partir de agora, tem que abraçar, porque o que está sendo provado do governo federal é operação em cadeia, vai atingir todos os servidores. Sou servidor estadual, nosso sindicato já está empenhado nisso. Dona Edna, se mobilizem, porque o presidente, o seu secretário lá, o seu ministro, já fez reunião com governadores, com deputados, vai fazer reunião com prefeitos também, porque ele quer que a reforma pegue do servidor federal até o municipal. Então essa batalha vai ter que ser muito grande, porque até agora o governo do estado nós só estamos perdendo direitos adquiridos. E direito adquirido foi no luta para conseguir. Não foi fácil conseguir recomposição, que aí já joga que é ganho de salário, é aumento de salário, esse aumento de salário que quebra o governo, quebra a prefeitura, tentando jogar a população contra o funcionário público. O funcionário está lá para servir, ele tem que ser valorizado, tem que estar trabalhando num lugar decente para com isso ele dar atendimento digno aos contribuintes. Sobre os loteamentos, o Flavinho foi até feliz, a questão de interditar, bloquear novos loteamentos, realmente isso é complicado, porque a gente precisa de novos investidores. Até pelo que está acontecendo, eu não sei, Flávio, se num curto espaço de tempo, pelas denúncias que chegam para este vereador, de lotes de calcionado da prefeitura que já foram comercializados, inclusive o senhor falou isso na sessão anterior, de áreas de APP sendo direcionadas para a prefeitura municipal, não sei se no curto espaço de tempo não teremos que abrir uma comissão parlamentar de inquérito exclusiva para estar investigando essa questão de loteamentos. Ainda bem que conversei com o prefeito hoje, visitamos algumas ruas da cidade, cobrei dele inclusive a questão das leis, né, do piso, e o único loteamento que até o momento desses aí, dos novos, está recebido foi o Buriti, né? Então os outros não foi recebido pelo prefeito, ele ficou nessa preocupação, também ficamos nessa preocupação na reunião extraordinária, né, das comissões, onde está a vereadora Marta presente, né, Marta, que todos ficaram preocupados com essa questão dos loteamentos que já estão um pouco avançados. Nós estamos com dois projetos aqui na casa, em averiguações, levantamentos, pegamos, até agradecer aqui o apoio de nossa servidora efetiva, Rosana, que está dando um apoio muito grande na questão de discutir esses projetos, desses loteamentos. Questão de estrada, todos os vereadores estão cobrando estrada. O vereador Heraldo tem andado bastante, tem cobrando, mas sempre este vereador, desde o primeiro dia que entrou nessa casa de leis, na legislatura anterior, coloca que estrada tem o momento certo de estar fazendo a recuperação. Nessa época, é apenas retirada de um água, um cascalho, uma interdição, uma ponte que rodou. Semana agora, na estrada do Lixão, ali indo para a Balsa da Lina, a prefeitura até por boa vontade, o secretário tentou dar uma melhorada, a situação ali, o caminhão do lixo anda ali, tem que ter agilidade, patrolou aquela estrada. Choveu em cima, quando o vereador passou, tinha um ônibus de transporte escolar pendurado lá fora do barranco, ele não conseguiu subir. Ou seja, coloca em risco crianças que estão transitando. Então tem que ser feito na época correta. Na época correta seria na época da seca. Inclusive, esse vereador recebeu 3 áudios de uma moradora lá do assentamento escondido. Eu ia até colocar o áudio aqui para a população presente escutar o desespero, Carlos Nunes, de uma moradora que está lá no assentamento escondido. Num dos áudios ela colocou, sabe o quê? Que ali não é escondido, ali é esquecido, colocaram o nome errado. Mas a prefeitura até tentou uma boa ação lá, Léo. Viva aí foi lá fazer um trabalho lá, tem uns 15 dias, só que o ponto sério deles é próximo do telefone, aonde todo ano, sobe devido à cheia e fica interditado. Hoje ela mandou as fotos, estava lá, Kombi de transporte escolar do outro lado do rio e os alunos têm que passar dentro d'água no rio, em cima da ponte, tem a ponte, para atravessar para ir para aula. Ou seja, não é época agora dele mexer, nem consegue mexer agora. Lá tem que esperar baixar as águas e quando chegar no período da seca, fazer. Mas ela colocou muito, cobrou muito do poder aqui, cobrou que o vereador tem que cobrar do prefeito, o prefeito cobrar dos secretários, porque ela coloca de uma forma que ela diz, ó, nós somos igual a vocês, também somos seres humanos. Nós não podemos ficar abandonados aqui nessa situação. Eu ia colocar para vocês, mas vamos, devido ao horário também ter extrapolado, mas essa questão realmente é complicada. Como ela cobrou a questão da energia, e é uma bandeira antiga desse vereador, o vereador Léo, o vereador Ivão, de legislaturas anteriores, Flávio, através dessa legislatura dele, a questão da luz para todos, vamos fazer um documento em conjunto, todos os vereadores, para a Energisa e para o Ministério das Minas e Energias, pedindo agilidade na aprovação das liberações das obras lá no assentamento escondido. Sabemos que assentamento, reservas indígenas, são prioridade no programa Luz para Todos. Então vamos fazer um documento solicitando essa agilidade. Sabemos que Juara teve muitos ganhos já com a questão da energia, que nós chegamos aqui a ser o município menos atendido do estado de Mato Grosso. O vereador Carlos Nunes também acompanhou essas lutas junto ao Ministério, junto à Energisa, junto ao Conselho Estadual, né, da Energia. Mas vamos novamente dar essa solicitação para, pelo menos, tentar dar um alívio àquele pessoal que sempre a gente coloca aqui, que é um dos pessoal que fica mais isolado, mais abandonado, devido a poucas ações do poder público aqui no município de Juara. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, agradecer a presença e convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminharemos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaria de convidar todos para a nossa próxima sessão, realizar-se-á no dia 6 de 3 de 2019, às 19 horas aqui nesse plenário. Gostaria de agradecer a presença de todos, desejo a todos uma boa noite. Vão com Deus. Quarta-feira, 19h30. Felizmente está no calendário o regimento interno do Poder Legislativo. Ele diz que seria na segunda-feira, como é feriado devido ao carnaval, ficou para dia 6, na quarta-feira de cinza, às 19h30. Nesse momento declaro encerrada essa sessão.